Vamos para o Fórum TSF com moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, hoje voltamos a ter os olhos postos na reunião do Infarmed. Pela 24ª vez, o Governo vai escutar os peritos sobre a situação epidemiológica da Covid-19. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, saber com que expectativas, encara esta reunião no Infarmed. Há motivos para darmos um passo atrás no desconfinamento, com o agravamento de algumas medidas? Ou os dados de saúde pública mostram que faz sentido manter tudo como está? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se não puder participar de viva voz, mesmo assim quiser contribuir para este debate, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. No fundo, importa-me saber como é que devemos equilibrar aqui os diversos dados desta equação. É que, por um lado, temos os casos de Covid a aumentar muito. Ontem, por exemplo, foram registados mais 2.398 casos. Mas, por outro lado, estão muito abaixo da situação que vivíamos há um ano. Arredondando os números, passámos de uma média de 5.400 novos casos por dia para 1.500. O aumento de casos está a colocar os hospitais sob pressão, mas temos 6 vezes menos doentes internados por causa da Covid do que tínhamos aqui nesta primeira quinzena de novembro do ano passado. O número de mortes também não tem comparação com a situação que vivemos anteriormente. De 69 mortes por dia, passámos para 8. Ora, com estes dados em cima da mesa, com a preocupação a aumentar por causa do número da subida das novas infecções, e os dados disponíveis mostram que a situação está a agravar-se. Portanto, em termos de incidência, estamos a nível nacional com 173,7 casos por 100 mil habitantes. Quanto àquele índice de transmissibilidade, estamos no 1,17. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Como é que devemos gerir esta situação? O Governo deve seguir o exemplo da Ilha da Madeira e agravar as medidas restritivas, ou ainda temos margem para manter tudo como está? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Quando estamos aqui a falar de medidas restritivas, veremos mais logo o que é sugerido pelos peritos no Infarmed, mas as medidas têm sido avançadas como hipótese nestes últimos dias. Decido, por exemplo, ainda ontem o Estado da Saúde não excluiu estas hipóteses, voltarem a ser exigidos testes à entrada de estádios de futebol ou de outros locais com grande concentração de pessoas, o regresso em força do teletrabalho, sempre que isso for possível, ou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, ou o limite de pessoas em determinados locais e eventos. Ora, queremos ouvir a sua opinião. É a altura de agravar algumas destas medidas ou ainda conseguimos manter tudo como está? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E o primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, para nos ajudar a perceber qual é a situação com que estamos confrontados, é o professor Carlos Antunes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor. Olhando para os números, e o professor tem estudado desde o início da pandemia a evolução e os números concretos, o que é que nos diz a sua folha Excel, professor? Temos motivo para estar preocupados?
Não, bom dia a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite. Não é uma folha Excel, são muitas folhas Excel, são muitos indicadores, muitos dados que têm um tamanho de tal forma que o próprio Excel já não consegue ler sequer essa quantidade de dados. O que é que os números indicam? Indicam que, de facto, estamos numa fase de crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial não é limitado a uma região ou uma faixa etária, não. É generalizado a todas as regiões do país, a todas as faixas etárias, o que indicia e que indica que continuamos numa fase pandémica ou epidémica, e não numa fase endémica. E, portanto, isso preocupa de certo modo, porque nós temos que travar, dada a altura, o crescimento exponencial de casos, já que esse crescimento exponencial de casos, apesar de não ter o impacto, como referiu há pouco, na letalidade e nos internamentos, da forma como impactava no ano passado, cria problemas em termos de saúde pública e em termos de cuidados primários. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Um aumento exponencial de casos vai obrigar também um aumento exponencial de rastreadores que são alocados ao rastreio epidemiológico para fazer inquéritos epidemiológicos e para rastrear contactos. Vai implicar um aumento exponencial de testagem. Se nós chegássemos, imaginemos, a 6 mil casos por dia, teríamos que ter 1000 rastreadores, porque cada rastreador consegue rastrear no máximo 6 novos casos por dia, e teríamos que fazer 150 mil testes para ter uma positividade abaixo de 4%. Ora, nós temos recursos limitados na saúde pública e, portanto, não podemos deixar o aumento de casos sem limite, sob pena de entrarmos numa situação de colapso, não nos hospitais, mas nos serviços básicos de saúde primária e saúde pública, para além de outras consequências que tem. E, portanto, os números indicam que, de facto, estamos em crescimento exponencial. Temos que, de alguma forma, com medidas ligeiras, que complementam o impacto que a vacinação teve e tem, de forma a reduzir, primeiro, a velocidade, o aumento, o ritmo com que os casos estão a aumentar, e obrigar, a dada altura, o número de casos não aumentar, estabilizar e até, consequentemente, depois começar a diminuir. Sabemos que, a partir do momento em que na comunicação social começam a haver um alerta do aumento do número de casos, da situação que está a se agravar, que há um aumento da percepção de risco por parte da população. E os indicadores de mobilidade, a monitorização da mobilidade através de aplicações móveis, indica-nos já nas outras vagas anteriores, de que quando aumenta essa percepção de risco, há uma mudança de comportamento das pessoas, as pessoas começam a ter um bocadinho mais cuidado, usar melhor a máscara e mais a máscara, evitar ajuntamentos. Só isso, só digamos, este alerta que tem sido na comunicação social é suficientemente para começar já a dar uma indicação que eu tenho, que é o RT está a estagnar o seu aumento, ou seja, ele teve um ponto máximo de 1.25, o RT instantâneo, e já não está a mostrar a capacidade de continuar a aumentar. Isso é já um indicador de que pode haver aquilo que nós chamamos um ponto de inflexão, ou seja, em que o ritmo do aumento de casos diários começa a ser agora menor, que nos conduz para aquilo que nós chamamos habitualmente o pico da curva epidémica.
Ora, deixou-nos aqui dados muito importantes. Permita-me aproveitar a sua paciência para nos explicar estes dados, para, no fundo, olhar aqui com mais destaque algumas das coisas que o professor Carlos Antunes acaba de nos dizer. Portanto, neste momento estamos ainda em pandemia, não numa endemia.
Sim, vamos explicar o que é uma endemia, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia. Primeiro, uma endemia é quando há uma doença infectocontagiosa localizada, ou seja, só uma região, um determinado sítio ou um determinado grupo populacional é que é afetado por essa doença infectocontagiosa. A doença não tem capacidade de se alastrar a todo o território e a toda a população. Ora, se nós estamos ainda a verificar exatamente o contrário, ou seja, a infecção, a doença infectocontagiosa está a mostrar que tem capacidade, apesar da cobertura vacinal de 87%, tem capacidade de aumento exponencial generalizado, então estamos em situação epidémica. O que é uma pandemia? Uma pandemia é uma epidemia que afeta 3 ou mais continentes. Ora, em todos os continentes continuam em situação. Claro que há continentes que estão numa fase agora descendente, como a América do Sul, a África, ou seja, o Hemisfério Sul, mas temos a América do Norte, temos a Europa, temos a Ásia, que estão em situações de crescimento exponencial. Portanto, ainda estamos, obviamente, numa situação pandémica, isto para ser um bocadinho, não tanto académico, mas de explicação fácil.
E foi uma excelente explicação. Professor Carlos Antunes, defendeu também aí, logo na sua intervenção inicial, para reforçarmos aqui o efeito da vacinação, temos 87% da população vacinada com duas doses, será preciso, em sua opinião, ou serão necessárias medidas ligeiras? Nós estamos a falar do regresso ao confinamento, tudo trancado em casa.
Sim, sim. Portanto, nós temos uma proteção hoje que não tínhamos antes, ok? Nós temos, essencialmente, 3 fatores que potenciam e contribuem para a transmissibilidade. Um é o período em que o infectado está contagioso, chamamos nós período de geração da infecção. Esse parâmetro é mitigado, é minimizado, é controlado através da detecção precoce de casos. Ou seja, se nós fizermos rapidamente um teste quando começamos a suspeitar ou porque tivemos em contacto ou que temos sintomas, e se nos isolarmos automaticamente, reduzimos este período. Ou seja, nós não continuamos, estamos infecciosos, mas não estando em contacto com outras pessoas, não infectamos ninguém. Portanto, reduzimos este parâmetro. O outro é o número de contactos que nós temos diariamente. Quanto mais pessoas que temos em contacto, um infectado vai infectar mais gente. Ora, a vacinação o que é que faz? Converte os nossos contactos de suscetíveis à infecção para não suscetíveis. Ora, com uma cobertura vacinal de 87% e tendo estas vacinas, em termos médios, uma efetividade vacinal de 80% 85%, quer dizer que eu tenho, em termos de população não suscetível, ou seja, protegida apenas 70%, ou seja, há 30% de pessoas suscetíveis à infecção, que são aqueles que não estão vacinados e alguns que estão vacinados, mas que são suscetíveis a contrair a infecção. Portanto, a vacinação reduz o número de contactos e, portanto, vai reduzir a transmissibilidade. Como nós sabemos que a proteção vacinal está a decair com o tempo, ou seja, a efetividade vacinal vai diminuindo com o tempo e acentua-se ao fim de 6 meses, é fundamental que haja um reforço vacinal. Para quê? Para que, digamos, a percentagem de pessoas que é não suscetível à infecção aumente novamente. Ora, com este caimento dessa proteção vacinal, tem que haver um complemento de medidas não farmacológicas que compense essa perda. Okay? O outro fator é a taxa de transmissão, ou seja, é a percentagem de pessoas que estão em contacto com o infectado que iriam ser infectados, que nesta variante é 12%. Ou seja, se nós tivermos diariamente 12 contactos por dia, 75% são protegidos com a vacinação. Portanto, só 25% é que são suscetíveis à infecção, que são 4. Nós podemos multiplicar esses 4 pessoas por 12% de taxa de infecção, mais 4 dias de geração da infecção, e vemos a transmissibilidade. E o que é que nós observamos nesta análise numérica, que é um bocado complexa para quem não entende muito matemática? É que a perda de proteção vacinal faz com que haja mais transmissibilidade, o vírus tenha mais capacidade de se transmitir e de causar crescimento exponencial. E, portanto, nós temos que usar medidas não farmacológicas. Nesta fase, como temos uma elevada taxa vacinal, não igual a outros países que têm menor taxa de cobertura vacinal, nós temos que aplicar medidas não farmacológicas complementares, como seja a proteção individual com o uso de máscara e o distanciamento. Para quê? Para reduzir esta taxa de infecção, que é a percentagem de pessoas em contacto com o infectado que vão ficar infectados. Se nós reduzirmos os tais 12% de taxa de infecção para 6%, que é aquilo que os estudos internacionais mostram, que a utilização de máscara pode reduzir em 50% a taxa de transmissibilidade, então nós vamos complementar ou compatibilizar ou compensar, digamos, a perda de efetividade vacinal que está a verificar até que a gente consiga retomar com o reforço vacinal. É essa função que as medidas não farmacológicas que agora vão ser implementadas, podem ser leves, mas podem ter um bom impacto, uma vez que nós temos uma elevada cobertura vacinal, elas vão servir para complementar e para reforçar a perda de efetividade vacinal, até que a gente consiga retomar novamente os níveis de proteção imunológica conferida pela vacinação.
Sr. Carlos António, gostava ainda que nos ajudasse aqui a perceber um outro dado que disse há pouco. O RT, aquele índice de transmissibilidade, está a estagnar, ou seja, continua a aumentar, mas...
Não, corrijo. Ele está a aumentar desde meados de setembro, onde nós tínhamos 0.8. Há 40 dias que ele está acima de 1. Subiu até o ponto máximo de 1.25 e agora está na ordem de 1.2. Okay? Com uma incerteza. Portanto, o Instituto Carlos Jorge estima 1.17, mas esse valor tem uns 3 ou 4 dias de atraso. Portanto, eu estou-lhe a falar já o valor calculado ontem e com o indicador avançado que me dá, digamos, o valor mais à frente.
Portanto, que é esse do 1.25?
Não, 1.25 foi o máximo e ele está agora na região de 1.2. Portanto, ele está a mostrar incapacidade de poder continuar a aumentar. Isso é um bom sinal. Okay? Se ele começar agora a diminuir, nós confirmamos que estamos a passar do ponto de inflexão é aquele ponto a partir do qual, imagino que vamos num carro, não é? Dentro da autoestrada, aceleramos, mas aceleramos e o carro vai aumentar a velocidade até um determinado ponto. A partir desse ponto, a velocidade ou para ou começa a diminuir. Esse ponto, não é? É extremamente importante porque esse ponto corresponde para nós o ponto em que o RT tem máximo e depois se ele começar a diminuir nós vamos começar a convergir para o pico e a diminuir o número de casos. Portanto, esta estagnação do RT é uma boa informação e é exatamente o momento certo para nós aplicarmos medidas não farmacológicas para obrigá-lo a diminuir de modo a trazê-lo para o valor de 1.0 ou abaixo de 1.
Professor Carlos Antunes, mais uma vez, muito obrigado por nos ajudar a perceber qual é a situação que temos pela frente no dia em que o Governo vai escutar o Espírito de Saúde no Infarmed para decidir se é necessário tomar mais algumas medidas restritivas para decidir como é que deve reagir ao aumento de casos de Covid. Ora, estes dados que nos deixa aqui o professor Carlos Antunes, que é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ajudam-nos a perceber concretamente quais são, qual é o cenário que temos pela frente. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes, tendo aqui diversos dados de uma equação em cima da mesa, o que é que devemos fazer? O Governo deve seguir o exemplo da Madeira e agravar as medidas restritivas ou temos condições para manter tudo como está? Que opinião têm? Há motivos para darmos um passo atrás no desconfinamento, nas medidas de alívio, de combate à Covid-19 ou os dados de saúde pública mostram-nos que não é preciso agravar estas medidas restritivas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Cristina Trindade. Está reformada, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião? Qual é a sua expectativa?
Bom dia a todos. Eu acho que realmente devem começar a ser tomadas mais algumas proteções para ver se isto não aumenta muito, porque já se percebeu que quando o vírus vem para aí fora e não há ainda, pronto, há índices matemáticos, mas as coisas muitas vezes falham. Por acaso eu já ouvi na TSF o Dr. Henrique Barros falar, embora fosse assim um pequeno excerto, e estou completamente de acordo com o senhor. Depois penso que há outra coisa que se deve ter em atenção, e uma vez que vai haver hoje a reunião do Infarmed, são as crianças. As crianças estão totalmente desprotegidas. Neste momento deve ser da maior percentagem que temos a apanhar o vírus. Dizíamos, mas elas praticamente não têm nada, são assintomáticas, mas nós não sabemos o que é que o vírus, nem nós, nem ninguém faz por dentro daqui a uns tempos. Não se sabe. Há pessoas que depois, que mais tarde vêm a ter coisas estranhas e não sabes onde é que vem, pois põe-se que é do vírus, também nunca se tem a certeza, porque é impossível ter essa certeza, que é uma coisa recente, infelizmente, e que existe. Mas, por exemplo, posso lhe dizer que há 15 dias, 3 semanas mais ou menos, os meus netos que estão numa escola tiveram um dos meninos com Covid, um menino que contraiu Covid, e vieram todos para casa 14 dias. Ao fim de 10 dias, o doente acusou negativo, já estava bom, e vai para a escola. E é o único da turma que vai para a escola. Os outros têm que ficar os 14 dias. Como parece um bocadinho estranho. Mas neste momento, que eu tenho duas crianças familiares em que as duas na turma têm meninos com Covid, não foi ninguém para casa, exceto o doente. Portanto, faz imensa confusão como é que durante um período em que o vírus está mais fraco, não há da DGS ou da Infarmed, ou seja lá de quem for, ou da Ministério, de alguém que manda, ou supostamente, que possam tomar uma decisão. Eu sei que as decisões não são sempre 100%, que depois podem ser sempre melhoradas, mas pelo menos que não sejam tão dispares numa coisa de 15 dias a 3 semanas. É que não passou mais, eu não estou a exagerar, infelizmente não estou a exagerar. Portanto, Quem teve mal? Foram os outros que tiveram 14 dias? Ou agora os outros estão todos na aula, está tudo a infectar-se uns aos outros?
E obrigado, Cristina Trindade, pela participação aqui no Fórum TSF. Fica neste ouvinte, neste também esta nossa ouvinte. Bom dia, Luís Gonçalves, empresário, Liga-nos da Maia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Obrigado por mais uma vez me deixarem participar, é sempre com muito gosto. E sobre este tema eu não podia deixar de o fazer. Eu penso que o Governo, de uma vez por todas, tem que começar a dizer às pessoas a verdade. E a verdade é aquilo que a evidência científica já nos vem trazendo à amostra, é que este vírus vai ficar entre nós. Este vírus vai ficar para o resto das nossas vidas, na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos ter que aprender a viver com ele. Eu era, como deve-se recordar, das pessoas mais críticas e mais cautelosas acerca deste vírus, portanto defendia as restrições, só que agora penso que 87% da população está vacinada e temos que começar a viver, senão vamos todos morrer da cura, portanto não há outra hipótese. Portanto, dizer às pessoas a verdade, portanto, as pessoas têm que se vacinar de uma forma geral, porque 13% não podem pôr em causa 87%. Portanto, isto tem que ser um país onde a maioria prevalece, não podem ser as minorias a dominar o país. Portanto, isto não pode ser um país governado por minorias. Portanto, 13% não estão vacinados e estão a pôr em causa 87%. Portanto, as crianças também têm que ser vacinadas, porque o vírus não sabe se está a entrar numa criança, se está a entrar num adulto. O vírus onde tem que entrar, entra. A criança, evidentemente, não contrai a doença, mas, ao ser portadora, pode espalhar para pessoas que vão contrair a doença exatamente a partir da criança. Quer dizer, como é que isto não se explica? Como é que isto não se entende? Eu tenho uma filha com 11 anos que não está vacinada e eu estou preocupadíssimo. Quer dizer, ela tem que ser vacinada e as pessoas têm que compreender que as crianças têm que ser vacinadas, não para a sua proteção apenas, mas principalmente para a proteção de todas as pessoas que convivem no núcleo familiar das crianças e as crianças indo para a escola, convivendo com outras, convivem com outros núcleos familiares. Portanto, isto que rapidamente se percebe, quer dizer, que isto é uma explosão de pessoas aqui à volta, de contactos, que não se consegue depois controlar os contactos, é impossível. Portanto, resumindo, a verdade do Governo, o Governo irá à televisão dizer palavras simples, portugueses, o Covid-19 vai ficar. Temos que proteger máscaras, álcool gel, distanciamento para o resto das nossas vidas. Sempre que aligerarmos as medidas, sempre que as vacinas perderem eficácia, o vírus vai voltar em força. Vamos ter que andar nisto o resto da nossa vida. Isto é um vírus. Portanto, é como uma gripe, de facto. Não quero dizer que os negacionistas têm a razão, mas isto vai ser como uma gripe. Um abraço a todos. Está
obrigado,
bem?
Luís Gonçalves. Ora, estas palavras nos deixa este nosso ouvinte. Dão aqui um bom motivo para iniciar a conversa com o professor Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia. Obrigado por nos ajudar aqui nesta reflexão que hoje fazemos. Este nosso ouvinte acabou de nos dizer que temos de viver com o vírus. Professor Paulo Paixão, temos de viver com o vírus e como é que devemos viver com ele?
Está, senhor. Bom dia, agradeço o convite. Sim, isso é uma grande verdade, mas ter que viver com ele, tal como já fizemos com a gripe há muito tempo. Nesse aspecto, estou totalmente de acordo com o que foi dito.
Já agora deixe-me perguntar, mas devemos olhar para este vírus como o vírus da gripe? Porque por vezes temos também essa tentação.
Não, pois, aliás, isso foi muito falado ao longo de todo este processo, e vamos deixar as coisas claras. Este vírus tem uma mortalidade que foi sempre muito superior à da gripe. Pronto, portanto, é convém dizermos isso, pelo menos à gripe sazonal, que é aquela gripe que nos atinge todos os anos. Portanto, neste momento, podemos olhar que há presenças, sem dúvida que as há, mas este é claramente pior. E, aliás, em todos os motivos, quer em mortalidade, ouça, repare, até um aspecto que toda a gente compreende. Veja que o ano passado nós, com todas as medidas, nunca conseguimos controlar totalmente este vírus. Repare, continuamos a ter casos, quando fazia mesmo com confinamentos, diminuía, nunca deixámos de ter. As mesmas medidas fizeram desaparecer completamente a gripe o ano passado. Portanto, até isto demonstra que a transmissão não tem nada a ver uma com a outra, é muito pior deste vírus. Mas realmente, concordo, quando se diz que, efetivamente, o nosso raciocínio para o futuro vai ter que ser esse. Nós vamos ter que conviver com ele e, portanto, claro que não podemos andar com confinamentos e com restrições, etc., a não ser se houver aparecer um pico no inverno que nos obriga a ter algumas medidas temporárias, mas, de resto, concordo inteiramente com esse raciocínio que foi há pouco dito. A única coisa que eu não concordo totalmente, aliás, não concordo honestamente, isso é verdade, mas não neste momento. Não neste momento. E porque não neste momento? Porque realmente o que estamos a ver a subir os casos em toda a Europa. É verdade, nós temos uma excelente taxa vacinal, mas nós, as pessoas têm que perceber o seguinte. Nós temos, a vacina é muito boa a proteger de infecção grave. É verdade, por isso é que os casos aumentam, os casos graves têm aumentado pouco. Mas não é 100% protetora dos casos graves. Portanto, se nós continuarmos a ver o aumento de casos, estamos, e que de certeza que temos em Portugal, se não fizermos nada, de certeza absoluta, e garanto que isso vai acontecer com o aproximado do inverno, com o Natal, com o inverno, certeza que os casos vão continuar a aumentar, claro que a mortalidade, o número de casos graves, vai também aumentar. E o nosso grande problema é que ninguém consegue dizer, mas vai aumentar quanto? Ninguém consegue dizer. Sabemos que vai aumentar, mas quanto? Porquê? Porque nunca tivemos um inverno com esta variante Delta, nunca tivemos um inverno e com a vacinação. Portanto, a nossa expectativa é que, sim senhor, se não fizermos nada, os casos graves aumentam, até podem não ter grande impacto, mas nós não sabemos. E seria trágico, nós dizemos assim, não vamos fazer nada porque eu acho que a vacina vai continuar a produzir significativamente. E depois chegarmos a janeiro e termos algo nunca parecido ao do ano passado, isto está fora de questão, mas temos um número muito significativo de casos graves, de mortes, juntamente com uma outra incógnita, que é, como já sabemos, o vírus da gripe. Este ano já começou a reaparecer. Vai reaparecer como? Vai em grande... Bom, mais que o ano passado, é preciso, quando passado nem tivemos. Vai reaparecer com força, vai provocar impacto, os dois vão... E, portanto,
já, temos dados não... sobre, já temos dados científicos sobre isso, professor Paulo Paixão. Temos este ano um vírus mais agressivo? Um vírus da gripe mais agressivo?
Não, eu não sei se ele é mais... Não, mais agressivo não temos esses dados ainda. O que sabemos de concreto é que ele... já apareceu mesmo nesta fase, aliás, eu próprio aqui no meu hospital já apanhei vários casos de gripe, quando passado não apanhei nenhum, só para se ter uma ideia, e ainda estamos em novembro, e por isso, se é mais agressivo ou não, não sabemos, é um fato que tem aparecido ali uma variante, não chamamos de variante para não fazer confusão com a Covid, pronto, o vírus que está a aparecer poderá eventualmente ser um pouco mais agressivo para os idosos, mas enfim, mas não há, mas é mais ou menos, para as pessoas ficarem com a ideia, não é muito diferente daquilo que circulava antes da pandemia. Agora, é um fato é que as pessoas, o vírus não circulou durante 2 anos, as pessoas agora estão-se a vacinar, portanto ele poderá reaparecer com alguma força, nada parecido com a Covid, mas realmente juntando-se àquilo que pode acontecer com a Covid, portanto isto leva a que, eu acho que nós temos que olhar para todas as eventuais medidas que possam vir, portanto enfim, agora com o Governo, a emitir durante a próxima semana ou este fim de semana já, olhar para elas como uma medida de precaução. Se elas não forem exageradas, não acredito que vão ser exageradas, portanto eu acho que também não vale a pena estarmos assim, a sofrer por antecipação e pensarmos, não, vais fechar isto. Eu acho que não vai ser nada disso, mas realmente algumas medidas têm que ser criadas. Olha,
é tempo de voltarmos aqui a jogar à defesa.
Olha, completamente. Olha, se me permite só um segundo só para lhe dar um grande exemplo para mim. Olha, lembra-se a semana passada, quando foi o Portugal-Sérvia, aliás, lembramos todos, infelizmente lembramos por outros motivos. E vejam ali o exemplo, qual é a interpretação que as pessoas têm de utilização da máscara no exterior. Tínhamos ali milhares de pessoas, se eu vi bem, penso que vi bem, a esmagadora maioria não tinha máscara, estive ali mais 2 horas, lado a lado. As pessoas pensam que o vírus não se transmite no exterior, claro que se transmite, menos que no interior, mas claro que se transmite. E, portanto, há algumas medidas ligeiras, mas têm, na minha opinião, vão ter que ser tomadas.
E quando o professor fala em medidas ligeiras, estaria a pensar concretamente o quê? As máscaras, começamos por aí?
Sem dúvida, exatamente. Olha, essa é evidente. Tudo o que seja evento, e depois, tudo o que seja eventos, até mesmo eventos científicos, todos os eventos, realmente, tem que se olhar bem, ver bem as medidas. Nomeadamente, claro, a obrigatoriedade de máscara. Sempre que há aglomeração de pessoas, interior ou exterior, tem que haver máscaras. Eventos, por exemplo, mesmo que sejam com menos pessoas, que evitar tudo o que seja tirar máscaras, por exemplo, estou até a pensar que, por exemplo, olha, imagina, tem eventos científicos ou outros em que possa haver momentos de descontração que permitam, com o café, etc. Isso tem que ser evitado nesta fase. A questão do teletrabalho, imagino também que vai ser colocada, não parece que seja tão crucial assim, mas imagino que poderá ser. Há alguns em alguns locais, deixa-me explicar esta questão, por exemplo, do teletrabalho. Eu, se tiver uma equipe em que as pessoas que estão em teletrabalho estão com distâncias suficientes, eu não vejo necessidade nenhuma do teletrabalho. Agora, acredito que haja realmente locais em que as pessoas estejam mais concentradas, portanto, adaptado ao local de trabalho, o teletrabalho também poderá ter sentido. Portanto, eu imagino que vai ser à volta destas medidas assim, portanto, nada de coisas muito radicais, mas realmente estas eu penso que sim, penso que deverão avançar.
Obrigado, professor Paulo Paixão, por se ajudar também nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum a TSF. O presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia ajudando-nos também aqui a debater esta questão. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, João Castro, motorista, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Acreditando no lema do povo português, que quando alguma coisa corre mal, podia ser pior, não é? É o que normalmente se diz, isto até podia ter sido pior. Era bom que, para se tomar uma atitude, na minha opinião, é provavelmente esses números devem ser conhecidos, mas na população em geral não são de certeza. Era preciso ter a necessidade, na minha opinião, de se saber diariamente. Por exemplo, vamos imaginar, ontem foram mil e não sei quantos mil e tal infectados, não me recordo o número.
Foram mais? Quase 2.400.
Então peço desculpa, estava enganado. Mas então, desses 2.400 era necessário saber quantas pessoas foram infectadas, vacinadas e não vacinadas. As pessoas que morreram era necessário saber, digo eu, quantas pessoas morreram por já estarem já com a vacina ou sem a vacina? A mesma coisa, digo, as pessoas que são internadas. Ora, se nós conseguíssemos saber, vamos imaginar, dos 2.400, 2.000 foram pessoas que não estavam vacinadas, o problema estava aí minimamente descoberto, não é? A mesma coisa que direi que se morreram 20 pessoas e se 16 não estavam vacinadas, também se teria descoberto e por aí fora. Enquanto não sabemos estes números, que isso acho que era importante saber, né, para se poder tomar uma atitude correta, das duas uma. Vamos imaginar que das 2.400, 2.000 não estão vacinadas. Epá, têm que ser vacinadas, quer elas queiram, quer elas não queiram, têm que ser vacinadas. Como falou o ouvinte anterior,
o que sou para a paixão?
Não, o outro senhor que falou da Maia, penso eu, da Maia.
Luís Gonçalves.
Pronto. Não é uma minoria que vai mandar numa maioria, que vai pôr em causa as pessoas que realmente se vacinaram e que tiveram as preocupações todas. Não é uma minoria. Se não se querem vacinar ao bem, têm que ser vacinadas ao mal. Ou então é muito simples. O senhor ficou doente, não está vacinado, vai para o hospital, paga. Não tem dinheiro, olha, vai para o hospital, morre, por paciência. E era isso que eu queria dizer. Era importante saber diariamente quem está vacinado e tem uma infecção, ou quem não tem, ou quem embora quem não tem. Porque acho que assim era fácil de tomar algumas decisões, era fácil tomar decisões de confinamentos ou não confinamentos, mas era fácil tomar essas decisões porque as pessoas sabiam. Eu acho que o governo sabe disso, não é?
E obrigado, João Carlos, pela sua participação aqui no Fórum ATSF. Mas agora o encontro do Sr. João Vieira Lopes, ao Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ora, algumas das medidas que têm sido faladas, como possíveis, como prováveis, apesar de tudo, medidas ligeiras, mais máscaras, ou melhor, máscara obrigatória nos recintos fechados, regresso em força do teletrabalho, limite de pessoas em determinados locais e eventos ou a negócios. Portanto, muitas destas, a exigência da apresentação do teste ou do certificado de vacinação, algumas destas medidas, se forem tomadas, vão mexer diretamente ou essencialmente com o setor do comércio e serviços. Com que expectativas é que aguarda esta reunião do Infarmed? Com alguma apreensão?
Bom, nós estamos naturalmente preocupados. Esperamos que as medidas sejam equilibradas em função do grau de evolução da pandemia. Não há dúvida nenhuma que o número de casos está a aumentar significativamente, se bem que os efeitos em termos de internamentos, do CIS e de óbitos, felizmente está abaixo. E isso é uma das consequências da alta taxa de vacinação em Portugal. Nesse sentido, nós temos a expectativa de que o Governo tome medidas equilibradas, do tipo daquelas que referiu, ou seja, digamos, apelo ao teletrabalho. Não sabemos se constitucionalmente é um tema que terá que ir à Assembleia da República ou não, mas, de qualquer modo, a Assembleia da República está em funcionamento até ao fim do mês e a Comissão Permanente manter-se-á até às eleições. Todo esse conjunto de situações são previsíveis, no entanto, isso causa preocupação porque este Natal havia alguma expectativa por parte dos operadores económicos, em particular na área do comércio e dos serviços ao consumidor, de uma recuperação do mercado, porque em Portugal as consequências, da crise da pandemia em termos da população foram assimétricas, houve setores que perderam poder de compra, ficou o layoff simplificado, etc. Mas também houve setores que não foram, digamos, atingidos nos seus rendimentos. O desemprego, inclusive, neste momento está relativamente baixo. E, portanto, esses setores, até alguns têm alguma disponibilidade financeira, até durante, digamos, o período dos confinamentos, etc., nem sequer havia, chamemos-lhe assim, muitos sítios onde, neste momento, vai lá gastar dinheiro em compras, etc. Portanto, há alguma ansiedade. Achamos que, de facto, não se pode cair nos erros do ano passado, de só quando a situação estava à beira do colapso é que se tomaram medidas, é possível tomar algumas medidas limitadas. Nós hoje teremos presentes, como habitualmente, aliás, nesse caso eu serei uma das presenças na reunião do Infarmed para tentar perceber melhor a situação. Para a semana também há uma concessão social, há um Conselho de Ministros o teletrabalho é, de facto, uma das medidas bastante previsíveis, tem consequências importantes, em particular na restauração. É, de facto, um dos setores que está mais preocupado com, digamos, o recomeço maciço do teletrabalho. Em relação aos eventos, em geral, é uma situação controlável, mas há setores que também têm alguma expectativa, os setores que organizam eventos, os setores que estão abertos à noite, etc. Há aqui um certo grau de imprevisibilidade e iremos ouvir atentamente o que dizem os cientistas e tentar também perceber qual é o grau de gravidade da evolução da situação.
E obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes, pela participação no Fórum TSF, que com alguma apreensão quanto ao nível de medidas que podem ser tomadas, deixando-nos também o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal este alerta. Não podemos, apesar de tudo, voltar a cometer o erro de só tomar medidas quando a situação já é caótica. Que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativas encaram a reunião de hoje do Infarmed? O Governo vai escutar os peritos em saúde antes de decidir se é ou não necessário agravar algumas medidas. Que opinião tem? Temos motivos para dar um passo atrás e agravar algumas medidas restritivas? Ou os dados de saúde pública mostram que faz sentido manter tudo como está? Até tendo em conta também a questão da economia. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone no fórum 808-202-173, 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião já a seguir ao Noticiário das 11.
Uns amanhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF, no dia em que o Governo e os líderes políticos escutam os peritos de saúde nas habituais reuniões do Infarmed. Esta é a 24ª. Neste dia perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm, com que expectativa encaram esta reunião. Ela poderá antecipar o reforço de medidas mais restritivas. Que opinião têm? Temos motivos para dar aqui um passo atrás e agravar algumas das medidas? Ou os dados de saúde pública mostram que faz sentido mantermos tudo como está? Albino Rodrigues escreve no debate online: muito alarmismo, ponham restrições, que tenham medidas eficazes. Vamos a um recinto desportivo ao ar livre, é obrigatório ter máscara. Vamos a um bar ou uma discoteca e já não é preciso usar máscara? Pergunta este nosso ouvinte. Bom dia, José Silva, é empresário, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. É mais que evidente que irá ser necessário novas medidas. Pronto, não sabemos quais as medidas que o governo irá implantar. Espero que sejam medidas com bases científicas e não medidas políticas. Pronto. E eu acho também que a questão das vacinas, portanto, toda a gente já se apercebeu que a vacina é uma ferramenta muito importante para combater o vírus. Há muitos países pobres que não têm hipótese de ter toda a gente vacinada, não têm vacinas. Portugal não é o caso, Portugal tem vacinas para toda a gente e temos uma minoria de pessoas que não se quer vacinar. E já deu para entender que este vírus é um vírus fora do normal, não é só uma gripezinha, como dizem algumas pessoas. Na minha opinião, acho que a vacina deveria ser obrigatória. Não iríamos apanhar as pessoas à força para serem vacinadas, mas a partir do momento que não fossem vacinadas, seriam responsabilizadas no caso de eles provocarem, prejudicarem os outros que são vacinados. Esta é a minha opinião e acho que isto deve ser levado a sério e as pessoas devem ser responsabilizadas pelos atos que praticam. O governo deve implantar a vacina obrigatória para as pessoas poderem ser responsabilizadas por o que podem provocar nos outros. Portanto, não pode ser pagarem todos, nem pagar o justo pelo pecador. Cada um tem que pagar e ser responsável por aquilo que faz e participa na sociedade. Esta é a minha opinião.
Obrigado, obrigado. José Silva. Volto a espreitar aqui o debate online. Jorge Nuno Gabriel escreve que Portugal enfrenta um dilema. Por um lado, tem de se evitar nova propagação da doença e do número de casos de contágio. Por outro, não aguentará uma nova crise económica em pleno momento de oportunidade para uma aplicação para o redestinamento das verbas europeias. A decisão não vai ser fácil e, qualquer que seja a escolha, será sempre iminentemente uma escolha que não agradará a todos, mas que é necessária. Em termos políticos, conclui este nosso ouvinte Jorge Nuno Gabriel, em termos políticos está também o pano de fundo de campanha eleitoral que se aproxima e pode ter um papel decisivo na opção que os portugueses tomarão em janeiro. Próxima convidada do Fórum TSF de hoje, a professora Felisbel Lopes, professora de comunicação na Universidade do Minho. Bom dia, professora, bem-vinda ao Fórum TSF. Hoje, no artigo de opinião que assina regularmente no Jornal de Notícias, dá-nos aqui também mais um motivo para a reflexão. Não sabemos que decisões irá anunciar o governo, não sabemos o que é que está em cima da mesa, mas deixa-nos já aqui uma questão à professora Felisbel Lopes. O que quer que comuniquem, comuniquem no bem, se faz favor.
Porque a comunicação é extremamente importante. Cada um deve sentir isto como uma causa individual. Cada um conta. Isto é extremamente importante. É urgente tomarmos medidas de proteção individual e perceber de forma clara esta necessidade de recuo. Hoje nós vamos ter o discurso dos especialistas, um discurso mais explicativo, mais de contextualização. Depois vai chegar o tempo dos decisores e esse tempo deve chegar rapidamente, porque o vírus está a acelerar e nós precisamos de medidas urgentes. Mas também precisamos que isso seja bem comunicado e deve ser o Primeiro-Ministro a assumir, obviamente, essa comunicação e deve explicar de forma inequívoca, num horário que seja muito abrangente, que seja congregador do grande público, para isto ter um efeito imediato de multiplicação, deve explicar tudo de forma muito clara. As pessoas devem perceber porque é que o país vai recuar e porque é que cada um conta, porque cada um é importante para travar a pandemia. Obviamente que nós estamos a ouvir aqui já especialistas que nos dizem que não vamos ter uma doença tão severa, que não vamos ter tantos doentes em cuidados intensivos, que não vamos ter tantos internamentos. Mas vamos ter pessoas infectadas, estamos a ter pessoas infectadas. E nós estamos num tempo em que é importante fazer uma travagem a fundo. Por exemplo, a China está com uma média de casos de 60 casos. A China, o mês passado, fechou mais de 30 mil pessoas na Disneylândia de Xangai porque houve um caso e não deixou ninguém sair sem ser testado. Certamente que poderemos aqui encarar isto como uma medida extrema. Poderemos encarar o confinamento ou o isolamento das pessoas quando há apenas um caso como uma medida extrema. Mas nós também poderemos olhar para isto de outra forma. É que este vírus não pode ter um efeito multiplicador. Eu tenho a obrigação de fazer testes quando tenho um contacto com o infectado. Eu tenho a obrigação de manter o distanciamento social, porque eu conto. Eu individualmente conto, porque eu posso ter aqui um efeito multiplicador. Esta é uma mensagem a transmitir. Cada um conta para travar este vírus. Depois, outra mensagem.
Ou seja, o meu gesto individual tem consequências coletivas.
Tem consequências. E pode ter consequências muito graves, porque pode ter um efeito multiplicador muito grande se eu tiver muitos contactos. Depois, outra mensagem aqui a passar. O país vai recuar. E porquê é que o país vai recuar? Porque nós estamos a ter uma linha em crescendo. E nós não queremos uma réplica do inverno de 2020. E o inverno está a chegar. Portanto, como não queremos ter uma réplica do inverno de 2020, nós vamos dar um passo atrás para depois darmos vários para a frente. E para ser possível darmos vários para a frente, nós vamos agora dar um para trás. E isso é extremamente importante fazer nesta altura. Depois, outra coisa importante a comunicar, a vacinação. Porque nós fomos um país muito bem sucedido na primeira fase. Poderemos aqui dizer que tivemos uma coordenação boa. Sim, também é verdade. Mas as pessoas que estão nos vários centros de vacinação do país continuam lá. E foram essas pessoas, médicos e enfermeiros, que nos vacinaram. Então, significa isto que também há aqui outras variáveis a ter em conta. E eu preciso ajudar, por exemplo, as pessoas mais velhas, a irem até aos pontos de vacinação, porque é muito importante a dose de reforço. Depois também é muito importante comunicar as modificações que vamos ter neste processo de vacinação. Isto deve ser transmitido com calma e de forma clara para as pessoas perceberem a importância da vacinação. E se a nossa opção for testar mais, na China as palavras da ordem é testar e isolar, mas se a opção for a de testar, de fazer mais testes, é importante que todos saibamos que nós temos esta obrigação. Pelos nossos, para aqueles que estão próximos de nós temos que proteger os nossos, porque se nós protegermos os nossos, nós coletivamente estamos aqui todos envolvidos nesta causa comum.
Neste artigo, que sugiro a leitura aos nossos ouvintes do artigo que assina, artigo de opinião no Jornal de Notícias, já na fase final chama a atenção para uma questão que me parece importante para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. É que se do ponto de vista sanitário estamos melhor, o contexto sociopolítico aí é diferente. E a disponibilidade dos portugueses para aderir às decisões também mudou. E isto reforça ainda mais a necessidade de uma boa e eficaz comunicação política.
É que nós estamos num contexto muito diferente daquele que tínhamos o ano passado. Nós temos aqui um país político em sobreaquecimento. Temos partidos com eleições internas, vamos ter também um período de pré-campanha para as legislativas e este tema é um tema que facilmente dá entrada num debate político mais aceso e aqui ali com traços de demagogia. E é isso que eu acho que todos os partidos, todos, sem exceção, devem evitar, que é chamar a saúde pública, o bem comum, o bem coletivo, para um centro de discussão demagógica. E há o risco disto acontecer nas próximas semanas. Portanto, há aqui, de facto, isto tudo torna a necessidade da comunicação clara por parte dos decisores ainda mais urgente. Depois também esta fadiga pandémica. E é muito perigoso nós começarmos a espalhar aqui esta mensagem de que há uma fadiga pandémica. Porquê? Porque nós fizemos isto o ano passado. à saída do verão, nós começamos a dizer às pessoas que todos estávamos aqui envolvidos numa fadiga pandémica. E foi assim que nós fomos até ao Natal, com as consequências que nós conhecemos todos em janeiro, com ambulâncias à porta dos hospitais, sobretudo dos hospitais de Lisboa. Portanto, não é tempo de nós chamarmos para o topo da conversa a fadiga pandémica. É tempo de dizer: este é o momento de nós darmos as mãos e fazermos aqui uma frente coletiva de combate ao vírus. Este é um tempo extremamente sensível, exatamente para nós depois não termos este tempo grande que tivemos já no ano passado, que se prolongou até março de 2021. Nós tivemos ali um período extremamente duro. Certamente que a vacinação nos irá aliviar da dureza e desta doença tão severa. Mas nós não sabemos o que vai acontecer para a frente. Nem sabemos se há aqui variantes, se há aqui algumas flutuações da doença e que capacidade depois vão ter os hospitais para responder a tudo isto. Portanto, é melhor aqui nós tomarmos medidas de prevenção.
Obrigado, professora Felisbel Lopes, por nos ajudar neste debate. Felisbel Lopes, professora de Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, defendendo aqui que traçamos aqui um momento onde a comunicação política é cada vez mais essencial, sobretudo para nos explicar porque é que poderemos ter de recuar em algumas das medidas que fomos aligeirando. Que opinião tem o Vítor Seabra? É técnico comercial, controlador de qualidade, que nos liga de São Mamede em Festa. Bom dia.
Bom dia ao programa, bom dia ao fórum e a todos os ouvintes. Ao Sr. Manuel Acácio, eu vou ser muito rápido porque vocês vão ter muitos ouvintes. Já ontem ouvi a questão dos professores e agora eu só vou retomar um fator que é a saúde e o nosso governo. Relativamente ao tema do fórum, eu só vou falar em tópicos, rapidamente. Abriram as fronteiras, eu aqui na minha varanda, às 8 da manhã, vejo os riscos dos aviões, 8, 10, é turismo. Nós precisamos, porquê? Por causa do comércio e, como sabe, não é? Por causa da economia. O que é que acontece? Faça a favor, é o quarto andar. Desculpe, está aqui uma encomenda a chegar. A gente olha para os números da Alemanha, neste momento, em 24 horas, 6.600 casos, mais ou menos, podem-me corrigir, e na Áustria, isto é assustador. Depois há outra coisa. Estão a ouvir, Sr. Manuel Acácio?
Estamos a ouvi-lo, Vitor Seabra.
Ai, desculpe. Pronto. Eu disse à minha esposa, atenção, eu não sou, não é, técnico, nem não sou epidemiologista. Há 3 meses eu disse assim, olha, o Natal vai estar confinado, aqui em Portugal. E ela, porquê? Porque abriram as fronteiras, o turismo, a restauração, as escolas, abriu tudo ao mesmo tempo. Pronto. Agora é assim. Então nós temos um jogo de uma seleção de Portugal, não é? Que se calhar viu como eu, com a Sérvia, e ainda hoje um ouvinte disse, então eles são todos homens com homens, sem máscara, estão vacinados? Estão. Mas não é o facto de estar vacinado que impede no exterior, como uma doutora há um bocado falou, uma ouvinte, de não usar máscara. A restauração abriu toda. Opa, é minha. Depois há outro problema. O Sr. Manuel Acácio ver aqui, à Baixa do Porto, ou uma sexta-feira à noite, para já não tem lugar para estacionar. E depois vai ver a juventude toda nos bares, discotecas e restauração. Pronto. Lisboa, Bairro Alto, a mesma coisa. Algarve, idem. Agora, vacinas. As vacinas é como tudo, eu levei duas. Mas o que é que se quer dizer? O que é que se quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que eu não posso passar o vírus a ninguém?
Obrigado, Vítor Seabra, pela participação que tem aqui no fórum TSF. Vamos lá com o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Dr. Ricardo Mexia, estarmos vacinados não significa estarmos imunes.
Muito bom dia. Não, em larga medida significa, ou seja, as vacinas são eficazes principalmente a reduzirem as formas graves da doença e a mortalidade.
Mas imunes à infecção.
Efetivamente, podemos ter formas ligeiras da doença e podemos transmitir a doença a terceiros. E, portanto, temos de ter cuidado nessa perspectiva. Nessa lógica, eu julgo que é fundamental percebermos que as vacinas têm o seu papel e ele é notório. Portanto, neste momento, nós sabemos claramente que as vacinas têm resultado numa redução importante da severidade e da mortalidade, mas elas não resolvem tudo. E, portanto, também está do nosso lado, com algumas cautelas, conseguirmos manter a situação de forma a que os nossos serviços de saúde consigam continuar a corresponder àquilo que são as solicitações.
E será este o momento, Dr. Ricardo Mexia, de reforçarmos o efeito da vacina com algumas medidas, mesmo que ligeiras, a nível mais restritivas?
Eu julgo que, antes de chegarmos às medidas restritivas, temos que nós todos, com os nossos comportamentos, com aquilo que fazemos, tentar controlar a situação. Seja através da utilização da máscara, seja através da boa higienização das mãos, e ventilação dos espaços. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que não implicam restrições e que nós podemos utilizar para evitar termos que chegar a essa fase. E, portanto, está literalmente nas nossas mãos conseguir ser bem-sucedidos nesse desígnio.
E terá havido um aligeirar exagerado dessas medidas que dependem de cada um de nós?
Eu julgo que aqui a questão é, houve uma certa fadiga pandémica, que é normal, ao fim de mais de um ano e meio, e portanto as pessoas ficaram saturadas de algumas destas medidas, mas é importante reforçá-las, particularmente quando sabemos que no inverno os vírus respiratórios tendem a ter uma maior circulação. Portanto, naturalmente que a questão da vacina é importante, os reforços da vacina também, a vacinação contra a gripe, eventualmente para que isto justifique a vacinação antipneumocócica, mas há de facto aqui uma multiplicidade de pequenas coisas que nós fomos, de alguma forma, abandonando, mas se calhar temos que retomar e implementar de forma mais generalizada, precisamente para conseguirmos evitar ter que utilizar outras medidas que, de resto, já estão a ser utilizadas em outros contextos, inclusivamente a nível europeu. É certo que nós temos uma cobertura vacinal que é diferente, mas ainda assim temos que ter essas cautelas.
No fundo, temos aqui dados de uma mesma equação, mas que podem apontar em sentidos contraditórios. Os casos estão a aumentar, mas estão muito abaixo, muito, muito abaixo da situação que vivíamos há um ano. Os hospitais já começam a sentir alguma pressão, mas temos 6 vezes menos doentes internados por causa da Covid do que no mesmo período do ano passado. O número de mortes também não tem comparação, de uma média de 69 por dia passamos para 8. Como é que devemos gerir estes números? Jogando à defesa neste momento?
Sim, a cautela pode nos ajudar bastante e sinalizar que efetivamente temos um aumento importante da incidência, portanto, novos casos, mas que esse aumento não é, nem de perto nem de longe, acompanhado por um aumento quer dos internamentos, quer das unidades de cuidados intensivos e da mortalidade, como já tivemos no passado. E, portanto, esse dado também tem que nos fazer refletir, porque é isso, ao fim e ao cabo, que nós temos que assegurar, é que não temos a resposta dos serviços de saúde sobrecarregada e com dificuldade em fazer face a todas as solicitações e, naturalmente, que o impacto, seja na mortalidade, seja no surgimento de sequelas, também não atinge uma proporção que nós não consigamos controlar. Portanto, eu acho que essa é a chave. E, portanto, neste momento, cautelas, sim, e acompanhar a situação. Se tivermos uma evolução muito negativa, eventualmente pode-se vir a justificar que haja medidas um pouco mais restritivas. Mas, nesta fase, eu julgo que ainda não estamos nessa circunstância.
E esta situação com que estamos confrontados, existe também um reforço a outros níveis essenciais? Há pouco, aqui logo na primeira parte do fórum, o professor Carlos Antunes chamava a atenção para a questão dos rastreadores. Essa é também aqui uma frente de batalha essencial neste momento?
Bem, essa é uma matéria que nós temos defendido já desde o início e, portanto, nós não podemos correr atrás do prejuízo, temos que antecipar a questão. E, portanto, quando já temos um aumento dos casos de forma muito significativa, temos que conseguir aumentar também a nossa capacidade de realizar todas as tarefas conectadas com a vigilância epidemiológica com o mesmo volume. E isso, nas diversas situações que tivemos anteriormente, acabou por ser sempre um pouco extemporâneo. Demorámos muito a aumentar esses recursos e, portanto, acabámos por ter ali um número significativo de inquéritos epidemiológicos em atraso, por exemplo, o que levou a que tivéssemos mais dificuldade em interromper as cadeias de transmissão.
Obrigado, professor Dr. Ricardo Mexia, por nos ajudar também neste debate que fazemos aqui, antecipando, de certa forma, a reunião de mais logo do Infarmed, às 3 da tarde, representantes do governo, líderes políticos, este também associado a diversas organizações do setor patronal e social, vão escutar os peritos de saúde para decidir se se justifica avançar com algumas medidas mais restritivas, mesmo que ligeiras, para contrariar o aumento do número de novos casos casos de Covid. Que opinião têm os nossos ouvintes, olhando para os dados de saúde que temos, de saúde pública, faz sentido manter tudo como está? Temos margem para isso? Ou seria importante agravar aqui algumas medidas, dar de certa forma um passo atrás no desconfinamento? Que opinião tem a empresária Rita Rocha, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia a todos, aos ouvintes do Fórum TSF. Obrigada pela oportunidade. A minha opinião baseia-se numa equação muito simples. A taxa de sobrevivência deste vírus é de 99,8%. Significa que a maior parte da população não está informada sobre aquilo que eu acho que é fundamental, que é qual é a taxa de mortalidade deste vírus, efetivamente.
Mas que varia muito conforme... Não querendo interromper o seu raciocínio, mas uma taxa de mortalidade que varia muito conforme a idade dos doentes que são internados.
Exatamente. Dos 99,8% que sobrevivem, os restantes, a taxa de mortalidade dos restantes incide, sobretudo, em pessoas acima dos 75 anos. E, portanto, isto para mim acho que é básico. É o tema que está de fundo. Infelizmente, parece que passa para a opinião pública uma ideia totalmente errada sobre a mortalidade do vírus, sobre a gravidade deste vírus. Como disse muito bem há bocado e tem vindo a referir ao longo do fórum que tenho estado a ouvir, a diminuição dos internados é gritante, o que significa que podem estar milhares de pessoas infectadas com este vírus e não haver rigorosamente problema nenhum, porque os infectados não significa que estejam doentes, é uma situação completamente diferente, e que também não significa que estejam a morrer, como disse há bocado, o número de mortes é significativamente inferior àquele que se verificou o ano passado. Portanto, qualquer decisão que tenha a ver com medidas restritivas das liberdades dos cidadãos não faz qualquer sentido, da mesma forma que não se pode continuar a fazer crer às pessoas que a saúde está acima da lei, porque esse é um pressuposto enganador. E tem sido com base nisso que as pessoas aceitam, infelizmente, a restrição de direitos básicos, que na prática não têm qualquer reflexo. Ou seja, aquilo que temos estado a assistir é que existe um vírus respiratório com uma taxa de sobrevivência de 99,8% e que tem vindo a transformar-se num vírus que começou por ser pandémico e agora está numa fase endémica, o que é perfeitamente normal. Esta é a minha opinião e agradeço muito à TSF a oportunidade que me foi dada.
Obrigado por participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos, Rita Rocha. Vamos agora ao encontro do António Abreu, comercial, está no Porto. Bom dia.
Bom dia a todos no fórum. Respondendo diretamente à vossa pergunta, se faz ou não sentido deixar estar tudo como está, na minha opinião, faz todo sentido deixar estar tudo como está. Como a ouvinte anterior disse, a taxa de sobrevivência deste vírus é de 99,8%, portanto, 0,2% é letal. E acho que é um número perfeitamente residual. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que não sou negacionista. De facto, não sou negacionista, estou vacinado, tenho as duas doses, já tive Covid, felizmente passei bem. Mas sou um pouco anti-alarmista. O que é que eu quero dizer com o ser anti-alarmista? Creio que está a haver algum extremismo, algum excesso de alarmismo, e creio que a própria comunicação social é uma das grandes culpadas deste excesso de alarmismo, na minha opinião. De facto, os casos de Covid estão a aumentar, mas se olharmos para os internamentos, se olharmos para os internados sem cuidados intensivos, se olharmos para as mortes, de facto, não são proporcionais ao aumento, nem são proporcionais ao ano passado, que nós tivemos, ao inverno do ano passado. E muito provavelmente, os óbitos e as pessoas que estão internadas em cuidados intensivos, falta saber se têm comorbilidades, se não têm, se estavam vacinados, se não estavam. Portanto, tudo isto também é muito subjetivo. Os vossos números de ontem, o número de ontem da Direção-Geral de Saúde, apontaram para 2.400 casos. E destes 2.400 casos, também creio que seria necessário dizer que destes 2.400 casos, X% estavam vacinados e X% não estavam vacinados.
Mas esses são dados que não temos disponíveis.
Pois não temos, mas eu acho que será fácil. Não temos porque, se calhar, não os querem pôr. Porquê que acha que não estão disponíveis?
Porque
não, deve ser assim tão difícil.
É uma pergunta para a Direção-Geral de Saúde.
Pois, exato. Se a doutora Graça Freitas estiver a ouvir, pode ser que nos consiga responder. Eu só gostava de recordar, e para terminar, para não me alargar muito, em 2019, no primeiro trimestre de 2019, morreram de gripe 2.400 pessoas. E isto não foi notícia. Passou ao lado. 2.400 pessoas, isto está nos dados do Instituto Nacional de Estatística, mortes por gripe no ano 2019. 2.400 pessoas no primeiro trimestre de 2019. Para além disto, eu acho que, voltando aos números, eu acho que a Direção-Geral de Saúde deveria deixar de dar os relatórios. Isto agora já é mais do mesmo. Eu acho que as pessoas já estão saturadas de ouvir todos os dias mais novos casos. Acho que já é cansativo e creio que não vai alterar de forma nenhuma o comportamento das pessoas.
Obrigado, António Abreu, pela participação no Fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Cátia Fonseca escreve: neste momento temos uma imunidade de grupo de quase 90% e os grupos de risco estão protegidos. Embora haja um aumento do número de novos casos, esse aumento não se traduz num crescimento exponencial do número de internados na unidade de cuidados intensivos, nem no número de mortos. O que temos diariamente é propaganda levada a cabo pelos noticiários que insistem no passo atrás para salvar o Natal. Reparem que no ano passado, quando não havia imunidade de grupo e a percentagem de população vacinada era muito menor, levantaram as restrições no Natal. Agora, com quase 90% protegido, queremos aumentar restrições, escreve a Cátia Fonseca. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. Xavier Barreto, que integra a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Bem-vindo a este debate, Dr. Xavier Barreto. Gostava que nos ajudasse a perceber qual é a situação dos nossos hospitais, olhando em termos com o aumento de novos casos de Covid e os internamentos que têm existido. Já podemos falar num aumento da pressão sobre os hospitais ou ainda não?
Muito bom dia. Ainda não podemos falar desse aumento de pressão, particularmente se olharmos apenas para os casos de Covid. Portanto, a situação em termos de internamentos de Covid é relativamente estável e o número de casos de infecção que têm surgido e que têm aumentado não se tem traduzido num aumento de internamentos em enfermaria ou em cuidados intensivos na mesma proporção que se verificou em vagas anteriores. O que poderá ser claramente um efeito da campanha de vacinação e, de facto, temos quase 90% das pessoas vacinadas. Portanto, os casos de infecção são menos graves, temos uma proporção menor de doentes a necessitar de internamento em enfermaria e em cuidados intensivos e, portanto, essa pressão ainda não se faz sentir. Naturalmente que os serviços de urgência, os hospitais, os serviços de urgência em particular, têm outros problemas que vêm de trás, e que podem prejudicar este atendimento a doentes de Covid e a outros doentes, que sabemos esses problemas têm sido muito debatidos nas últimas semanas. O facto de termos dificuldade a completar escalas de serviço de urgência, temos escassez de recursos humanos, temos problemas com internamentos sociais, temos muitas camas ocupadas com doentes que não têm razão clínica para estarem internados, mas que não têm uma resposta nas estruturas residenciais para pessoas idosas da Segurança Social e, portanto, ocupam camas que são necessárias para outros doentes. Isto ao mesmo tempo que os hospitais estão com uma atividade elevadíssima, uma atividade de rotina, atividade cirúrgica e de consulta, em praticamente todas as linhas de atividade, estão acima daquilo que fazíamos a níveis pré-pandemia e, portanto, a ocupação das camas também acaba por ser maior do que aquilo que tínhamos em outros momentos, por conta deste aumento da atividade, para recuperar a atividade, os doentes que ficaram para trás nas primeiras vagas de pandemia. E, portanto, para responder em concreto à sua pergunta, em relação aos doentes Covid, em concreto, não existe esse aumento de pressão resultante diretamente desses doentes, não se tem traduzido num aumento do número de internamentos em enfermaria ou em cuidados intensivos. Naturalmente que os hospitais têm problemas estruturais graves, particularmente nos serviços de urgência, que infelizmente têm já vários anos e condicionam sempre a nossa resposta neste período de inverno.
Ou seja, qualquer complicação, mesmo pequena, acaba por ter um peso importante nesse aumento de dificuldades para gerir o dia-a-dia dos hospitais. Mas não é a Covid que está a causar essa pressão. Quanto aos internamentos, não sei se nos pode ajudar com essa informação, Dr. Xavier Barreto. Os internamentos estão a ser menos demorados, casos menos complicados do que eram aqui há um ano?
A informação genérica que temos é que sim, que são casos menos graves do que aquilo que tínhamos no passado. Não tenho esse dado em concreto da demora média do internamento de Covid atual comparado com aquilo que temos em vagas anteriores, mas a informação genérica que temos é que sim, que são doentes menos graves do que aquilo que tivemos em vagas anteriores. E, portanto, como disse, não existe uma pressão resultante diretamente destes doentes, existe uma pressão resultante de um aumento enorme de procura dos serviços de urgência, que é comum, que é habitual nos períodos de inverno, agravado pelo facto que nós estamos a recuperar a atividade que ficou para trás e que ocupa mais camas do que aquilo que nós tínhamos habitualmente. Há questões estruturais que não foram resolvidas durante este último ano. A questão, por exemplo, do funcionamento em rede. Nós alertamos várias vezes para isso. Nas últimas vagas tínhamos esta situação que não faz sentido, termos hospitais sobrelotados, com unidades de cuidados intensivos cheias, com serviços de urgência cheios e outros hospitais que nem tanto, portanto, que ainda tinham margem para receber muito mais doentes. Esta assimetria na resposta que damos aos doentes não fazia sentido. O que faz sentido é termos um funcionamento em rede e irmos divergindo doentes para os serviços de urgência que estão menos ocupados e que têm mais capacidade de resposta, para as unidades de cuidados intensivos que têm mais margem para receber estes doentes. Esse funcionamento em rede não está garantido neste momento. O que a tutela diz é que vai ser gerido diretamente pelas ARS e em vagas anteriores isso não surtiu bons resultados, como sabemos, e foi público e notório essa assimetria na resposta entre regiões de saúde, por exemplo. Portanto, há uma série de questões que não foram resolvidas no último ano. A questão dos internamentos sociais, por exemplo, houve um esforço enorme nas primeiras vagas para retirar doentes, casos sociais dos hospitais para estruturas residenciais para pessoas idosas, libertando camas dos hospitais, e houve, neste momento houve um retrocesso total. Neste momento é muito difícil encontrar uma vaga para estes internamentos sociais em lares contratados com a Segurança Social, portanto temos muitas camas ocupadas com esses doentes, os ditos casos sociais, ocupando camas que são fundamentais para responder a estes internamentos, quer os do serviço de urgência, quer os da atividade programada. Portanto, há várias questões estruturais que não foram resolvidas, infelizmente, mas, como lhe disse, isso não decorre especificamente dos casos Covid, decorre da nossa resposta como sistema à procura de serviço de urgência como um todo, e não especificamente da Covid.
Obrigado por deixar esses dados, Dr. Xavier Barreto. São dados importantes também para uma reflexão que temos de fazer. Mais logo os líderes políticos vão escutar os peritos de saúde para saber se é necessário tomar ou não, desde já, algumas medidas que ajudem a travar o aumento dos casos de Covid. Ora, estes dados que nos deixa aqui o Dr. Xavier Barreto, a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, ajudam-nos também a perceber a situação nos hospitais. Os casos Covid não estão a fazer aumentar a pressão a nível hospitalar e os doentes que estão internados, aqui falamos sempre numa média, numa análise mais geral, mais global, mas regra geral, os doentes que são internados são casos com menor gravidade do que aqueles que tivemos noutras fases da doença. Ora, perante esta situação, que opinião têm os nossos ouvintes? Sérgio Gonçalves participa no debate online e escreve: há um relaxamento das pessoas. É no autocarro, no táxi, na papelaria, nos eventos esportivos e nas reuniões familiares. Muitos já não usam máscara e o problema está aqui. O governo tem de voltar a tornar obrigatório o uso de máscara e o distanciamento físico. É uma medida simples, ao alcance de todos, e que nos permite continuar a viver e, ao mesmo tempo, quebrar as cadeias de transmissão. Acrescenta Sérgio Gonçalves que temos todos de contribuir para que a bola de neve não cresça mais, para não chegarmos ao ponto de saturação da resposta hospitalar, que até aqui tem dado resposta e tem mostrado que a vacina protege da doença grave. No entanto, se chegarmos a um ponto de saturação, a mortalidade dispara por não se conseguir dar resposta, quer nos doentes Covid, quer nos outros doentes. Vamos agora escutar a opinião do nosso ouvinte Rui Magalhães, eletricista, liga-nos de Caneças. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu já disseram tanta coisa que só gostava de acrescentar a falta de verdade que existe nos nossos governantes. Ainda hoje de manhã ouvimos a Ministra da Saúde a afirmar que os pouco mais de 800 médicos de família novos vieram evitar que houvesse pessoas à entrada de centros de saúde, que houvesse muito menos gente com médicos, sem médicos de família. E eu pessoalmente tenho o caso da minha mulher ou do meu filho com 16 anos que nunca teve médico de família. Tenho o caso da minha mulher que mudou de médico de família porque mudou de residência e retiraram-lhe logo o médico de família que tinha, sem garantir que tinha vaga para um novo médico de família na nova residência, na zona, nova zona de residência. E tenho casos de amigos meus que há cerca de 30 anos que não têm médico de família.
E recentrando aqui o tema no caso da Covid, também considero que o governo não está a dizer a verdade?
Não está a dizer a verdade. Eu ouvi a Felisbela Lopes a falar e li a coluna em que ela escreveu
no jornal, opinião no JTN.
No JTN, e eu acho que a comunicação tem que ser repensada ao nível governamental, porque eu acho que os nossos governantes nos últimos anos, nas últimas décadas, têm andado a não saber comunicar a verdade. Filosoficamente e gramaticalmente há sinónimos que foram completamente deturpados da sua essência. E andam a brincar connosco, é uma grande falta de respeito dos governantes para connosco. Eu só quis dar um exemplo, mas sei lá, olha, acho que deveria ser repensado, feito um fórum, por exemplo, pela TSF, em que deveriam ser chamados à razão toda esta falta de respeito que existem dos governantes para com afirmações que fazem gratuitas, só, penso eu, que só para querer mostrar resultados positivos, quando afinal, se formos a ver, os resultados não são positivos.
A opinião do Rui Magalhães. Que opinião tem o Nuno Nicola, empresário que nos liga de Porto Alegre, sobre esta questão? É a altura de darmos aqui um passo atrás ou temos condições para manter tudo tal como está quanto a nível de medidas para prevenir a Covid? Que opinião tem, Nuno Nicola? Bom dia.
Olá, muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Eu quero já declarar que manifestar as minhas intenções, porque sou comercializador de testes Covid e de outros dispositivos médicos, e no decorrer dos últimos anos, portanto este ano e meio, nós temos observado como é que os determinados dispositivos têm chegado ao mercado português. Eu queria convidar as autoridades, principalmente as autoridades que vão estar presentes hoje no Infarmed, a fazerem uma análise séria dos dados publicados pela DGS. Estamos a falar que foram realizados 20.530.528 testes de PCR mais antigênio, e por um simples efeito estatístico que é básico nas leis da medicina, que a medicina, não sendo uma ciência exata, recorre-se de outras ciências exatas, como é o caso da matemática, para tomar decisões mais sustentadas, levam a que, por simples efeito estatístico, os testes e dispositivos médicos que são colocados em toda a Europa, nos Estados Unidos, tenham um efeito de falso positivo estatístico. Se recorrermos à tabela publicada pelo Infarmed com todos os testes de antigênio que estão disponíveis no mercado português, no mercado europeu, também, porque estão ligadas as bases de dados tanto do mercado português como do mercado europeu, vamos facilmente, isto com uma análise aleatória desses dados, conseguem facilmente verificar que a sensibilidade dos testes ronda os 95%. O que é que isto quer dizer? Que em cada 100, 5 são falsos positivos. Isto é uma análise muito simples de fazer, e consegue-se ver isto em escala. Ora, se esta média da sensibilidade e dos falsos positivos que começam a sair é uma média que em 100 tem 5. Quando nós começamos a escalar isto, por exemplo, para 100 mil, em cada 100 mil vamos ter 5 mil falsos positivos. Isto só nos testes rápidos de antigênio. E já vou deixar outras questões que gostava que fossem analisadas pela Comissão
Permanente. Mas pedi-lhe capacidade de síntese, Nicola.
Sim, sim, faço isso. Portanto, em cada 20 milhões de testes realizados vão ficar 1 milhão de falsos positivos. Eu não digo que com isto que todos os resultados positivos sejam falsos. Gostava de saber que fizessem, que se consideram ou não que estes resultados são realmente consideráveis para as decisões que estão a ser tomadas. E essas decisões são decisões que afetam a vida de todas as pessoas e é a altura de analisar esta situação e gostava muito que os nossos líderes pudessem olhar para isto com seriedade e com a atenção que é necessária ter. Muito obrigado, um bom dia.
Obrigado pela sua participação, Nuno Nicola, e que, na opinião, tem Fátima Pio, comercial, que nos escuta em Sintra. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio e ao Fórum, mais uma vez obrigado por permitir colaborar, ou pelo menos dizer o que penso. Eu só resolvi intervir após a intervenção de dois ouvintes que me chocou profundamente, relativamente aos 0,2%. Em primeiro lugar, deixo aqui toda a minha solidariedade para as famílias e aqueles que falam, esses 0,2%. E depois acho que é importante que se perceba que a leitura dos números é aquilo que nós quisermos fazer dela, porque esqueceram de dizer qual é, por faixa etária, qual é a taxa de mortalidade. E se eu me recordo, acima dos 70, salvo erro, há um ano atrás era de 14%. Portanto, não sei, corrijam-me os números, por favor. Mas nós nunca podemos ver isto de uma forma global, não é? Concretamente, e portanto choca-me um bocadinho a frieza com que se encara a falta de solidariedade na sociedade, para com os mais frágeis, nomeadamente. Depois, em relação
a. Ou seja, quase a mensagem, são velhotes que morrem, não há grande problema.
Exatamente. Ainda bem que foi o senhor que eu disse. Eu até fico nervosa com isso, porque isso choca-me profundamente. Além de que eu conheço muita gente jovem que ainda hoje está a sofrer sequelas, ainda hoje não têm força, não têm resistência respiratória, independentemente de estarem na casa da faixa dos 30 e 40. Depois, em relação às medidas restritivas, eu acho que depois tem que se apostar na vacinação, está provadíssimo que é a única arma que temos e algum cuidado. Se calhar nos recintos fechados umas máscaras, eu não me choca nada, eu continuo a usá-las. Se calhar mais cuidado, alguma sensibilização, mas sem nada de muito dramático, porque felizmente o grosso da população portuguesa demonstrou a sua civilidade ao aderir em massa à vacina, ao compreender que é uma forma, a única forma que temos de nos proteger, até porque o vírus é novo, e é isso que a maior parte das pessoas, inclusivamente até alguns técnicos que eu ouço falar. Nós sabemos pouco. Um vírus que tem 2 anos é um vírus que nós não sabemos absolutamente nada. Só sabemos aquilo que é palpável no dia-a-dia. Estamos todos a navegar à vista. E, portanto, acho que não choca nada haver algum cuidado. Atenção. Pronto, eu só queria dizer isto e, mais uma vez, deixar, enfim, o meu cumprimento às pessoas que tiveram doentes, que tiveram internadas, que de facto sofreram na pele aquilo que é e que ainda hoje têm, algumas nem conseguem ainda trabalhar, ainda têm dificuldades e, portanto, esses tais 0,2% têm todo o meu respeito e pronto, e acho lá que consigamos sair disto mais um ano ou coisa que o valha e que isto de facto venha a ser endémico, porque não é. Estamos numa pandemia e também há uma questão que tudo bem, afrouxou-se um bocadinho, não vale a pena dramatismos, mas nós estamos com a Delta, não sabemos quantas mães virão e se estas vacinas ou os medicamentos que estão a descobrir serão ou não úteis, tanto no tratamento como na prevenção.
Obrigado, Fátima Pio, pela sua participação. Vamos ainda ao encontro José Passos, técnico químico, liga-nos do Foz do Douro. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio, bom dia a todos. Eu acho, com tantos experts, com tantos cientistas de última hora, com tanta gente, remetemos tudo para os políticos. Só para dar uma ideia, quando falamos que a população portuguesa está a 87%, 88% vacinada, só para dar um exemplo, ontem tive o cuidado, paguei 25 euros para fazer um teste para ver a acuidade, ou digamos o estado da vacina que me foi aplicada, neste caso a Janssen, há 6 meses. Em 13 de maio. E, na realidade, eu estou no limite, e eu, como tantos outros, no limite de não ter qualquer anticorpo ou anticorpos no meu organismo, ou seja, praticamente imune. Então, por que é que esperam para aplicar uma terceira dose e têm que fazer reuniões de Infarmed, isto, aquilo, aquilo outro, quando deveriam ter uma ideia de que a população está 87%, 88% vacinada, mas que essa vacinação não é efetiva.
E obrigado, José Passos, pela sua participação. Quanto aos casos da IANSA, foi ontem anunciado o reforço da vacinação e é com a opinião deste nosso ouvinte que terminamos este debate no dia em que se realiza mais uma reunião do Infarmed, reunião que pode ser acompanhada aqui na TSF a partir das 3 da tarde.